luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, abro o programa com uma bela canção. Hoje eu escolhi aqui a banda americana Foreigner. É um CD que é uma coletânea muito bonita, que saiu aqui no Brasil, inclusive. Chama-se Definitive. É a coletânea definitiva dessa banda americana. Vou repetir. Foreigner é o nome da banda. Definitive é o nome do CD. Essa música, ela é a 18ª desse disco, chama Down on Love. É uma música antiga, da década de 80, não muito conhecida, do Foreigner, que tem vários sucessos. Aliás, só para o pessoal reconhecer, coloca a segunda música ali para mim um instantinho. Temos aqui na parte técnica o Evaldo, que já pegou o CD ali e disse que vai levar para casa. Aliás, foi ele que escolheu essa música, Down on Love, para a gente abrir o programa, né? Põe a segunda música, só para o pessoal lembrar quem é o Foreigner, que é uma das bandas de pop rock muito exitosas dos Estados Unidos. Essa aí fez um grande sucesso no ano de 1981, tocava em todas as rádios, sucesso mundial. Deixa um trechinho, só um pouquinho, para o pessoal reconhecer, Evaldo. Essa é uma das músicas mais famosas dessa banda americana, Waiting for a Girl Like You, né? Aí o Eval tá dizendo, poxa, deixa eu tocar inteira. Não, a gente precisa começar o programa, né? Depois, quem sabe, na volta do intervalo eu deixo ela tocando inteira, no finalzinho a gente deixa tocando mais uma. O CD é uma coletânea da banda Foreigner, chama-se Definitive, tá remasterizado, os grandes sucessos dessa grande banda americana de pop rock. O Evaldo tá aí todo serelepe, gente. Ele voltou das férias, voltou com a pilha toda. Dizem as más línguas que ele nadou nas águas dos açudes do Maranhão. Muito bem acompanhado por um vaqueiro alto, forte, sarado, que era o guia dele naqueles açudes. Ele era mais baixinho. O Evaldo tá dizendo que ele não era tão alto, né? Ele era mais atarracado, mas ele era forte, né? E levou o Evaldo para as águas do açude para se refrescar durante as férias. Por isso que ele tá aí todo serelepe, botou uma faixinha ali assim, o oficial voltou ao programa, que o oficial é ele, né? Deixa o Tomás saber disso que ele vai brigar com você. Bom, o programa de hoje, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive semana passada, porque contando essas experiências que a gente passa, acaba esclarecendo algumas informações espirituais sobre alguns mecanismos parapsíquicos e extrafísicos que, como sensitivo, eu consigo perceber. Essa é uma das funções de pessoas responsáveis que trabalham com a parte espiritual. É procurar traduzir informações que se passam em outros planos de uma forma equilibrada para que as pessoas aqui do plano físico possam saber o que rola em outros planos. Como eu tenho experiências fora do corpo desde os 15 anos e anexado a isso a mediunidade bem desenvolvida ao longo dos anos, uma clarividência razoável, e eu me aprofundei muito nesses estudos espirituais, ao longo dos anos eu fui desenvolvendo uma certa sensibilidade para determinadas coisas. Então eu vivencio diversas experiências espirituais, seja saindo do corpo durante o sono, seja durante a meditação que eu faço, seja durante um trabalho de irradiação de energia que eu também faço a favor da humanidade, seja no contato com seres espirituais elevados que me passam lições e mensagens para eu repassar aqui no plano físico. Bom, ao longo desses anos todos, eu vi muitas coisas. E uma das coisas que eu mais me especializei, até devido à quantidade de experiências que eu tive nessa área, foi no resgate extrafísico de espíritos desencarnados que estão atolados em planos extrafísicos mais densos, o que é chamado por aí plano astral inferior, plano astral atrasado, umbral espiritual, ou inferno, se quiser. Então, muitas vezes eu fui levado ao longo dos anos, fora do corpo, por mentores espirituais, amparadores extrafísicos, que me levava até essas regiões mais densas do astral inferior para que eu aplicasse passes nesses espíritos. E a explicação para isso é a mesma de quando um espírito benfeitor tira você do corpo para dar um passe num espírito apegado aqui ao plano físico. A vibração desses espíritos mais densos, naturalmente, ela é pesada. Então, a vibração de um espírito mais avançado é hipersutil. Então, quando eles passam a energia deles de alto nível, não há compatibilidade com o corpo espiritual desses espíritos mais densos. Ocorre que uma pessoa fora do corpo durante o sono, principalmente, ela está conectada ao corpo físico por diversos filamentos energéticos que se projetam de todo o corpo, da cabeça até os pés, mas principalmente da área dos sete chakras principais. Esses filamentos energéticos se conectam formando um feixe de energia luminoso que interliga o corpo espiritual que está fora com o corpo físico que está adormecido durante a experiência. Esse feixe de energia que as diversas tradições ocultistas chamaram de cordão de prata, que naturalmente não é uma corda nem é de prata. O nome cordão de prata é uma metáfora que vem do Eclesiastes, da Bíblia, onde o pregador, no capítulo 12 do Eclesiastes, versículo 6, fala do momento da morte, em que, na hora da morte, rompe-se a corda de prata, o corpo vai à terra e o espírito ao céu, significando que havia um elo energético interligando espírito e corpo. Então, em homenagem ao Eclesiastes, os ocultistas passaram a chamar esta conexão energética entre o astral e o físico de cordão de prata, que também outras doutrinas chamam de cordão astral, cordão perispiritual, cordão de ti, cordão de prana, fio de prata, teia de prata, ligação energética, são muitos nomes, mas o nome que mais aparece na literatura de experiências fora do corpo, nos livros específicos, é esse, cordão de prata. Naturalmente, que muita gente pega essa expressão ao pé da letra e acha que é um cordão de metal mesmo, Evaldo. Na verdade, é uma metáfora. Quando você fala de prata, é porque brilha como a prata, não é porque seja de prata. E quando você fala cordão, não é que é uma corda, é no sentido de que um feto está ligado ao útero da mãe por um conduto umbilical, por onde ele extrai nutrientes para sobreviver. Da mesma forma que o espírito está ligado ao corpo por condutos energéticos. Então, quando você fala cordão, não é que é uma corda, é no sentido conexão, ligação, como a de um feto com um útero. No sentido, está sempre ligado, né? Não significa que é uma corda. Como muitas pessoas não pesquisam essa temática e ficam ao sabor de muitos mitos e lendas, sempre chega um e pergunta, oh, e se aparecer um espírito ruim e partir o seu cordão de prata? E eu falo, oh, cara pálida, isso não é um cordão, nem é de prata, você não raciocina, não. Vai pesquisar um pouquinho. Então, o nome cordão de prata vem do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, é só pegar sua Bíblia e conferir. Dependendo de Bíblia para Bíblia, pode ter diferença de tradução. Então, por exemplo, cordão de prata, corda de prata, fio de prata, cadeia de prata, mas sempre ali no versículo 6, falando que na hora da morte se rompe essa conexão, corpo para a terra, espírito para o céu. Então, durante uma saída do corpo, uma pessoa está ligada ao corpo por esses filamentos energéticos, que naturalmente que um espírito desencarnado sutil não tem esses filamentos. Então, tecnicamente falando, um projetor astral, uma pessoa fora do corpo, tem uma energia mais compatível com a energia dos espíritos mais densos, que também estão ligados ao plano físico, seja pelo apego, seja por energias remanescentes ainda do corpo. Então, muitas vezes os espíritos luminosos pegam uma pessoa fora do corpo e levam-na para aplicar passes nos espíritos mais densos, porque a pessoa é como se fosse um intermediário. Ela não é tão sutil quanto o espírito guia e não é tão densa quanto o espírito atrasado. Ela está entre. E por isso os espíritos superiores usam muitas pessoas que se dispõem para isso fora do corpo durante o sono para aplicar passes com elas em espíritos em ambientes pesados. Pois bem, voltando ao relato que eu quero citar para vocês. Ao longo dos anos, eu me acostumei a aplicar passes espirituais em espíritos os mais variados possíveis, seja aqueles apegados por aqui, seja aqueles apegados no plano espiritual pesado. Pois é uma dessas que eu quero contar para vocês hoje. Mas não é exatamente uma projeção astral, que eu só estou colocando aqui para poder correlacionar e fazer uma analogia com o tema. Eu já vi muitas vezes também ao longo dos anos grupos de espíritos luminosos condensarem o corpo espiritual e descerem aos planos mais densos para resgatar espíritos sofridos, Evaldo. E já vi, e me senti honrado de ver muitas vezes, grandes mestres descendo aos planos infernais para poder abraçar espíritos trevosos e resgatá-los, enchê-los de luz e levá-los a ambientes de tratamento ao plano espiritual. Eu já vi muitos seres luminosos, avançados, descendo no meio da treva espiritual para emanar o amor. Porque, Evaldo, aonde é que precisa de mais luz? no meio da treva. Muita gente acha que vai sair do corpo, vai para um nível elevado para encontrar com o mestre lá, e o mestre está num nível bem pesado, ajudando hordas de espíritos infelizes. Essa também é uma das tarefas de grandes mestres, que eu não estou nomeando aqui esse ou aquele, porque são muitos, e as tradições da Terra registraram alguns deles, mas quantas outras consciências avançadas trabalharam nos bastidores e trabalham anonimamente, ajudando a humanidade invisivelmente, e a gente não sabe, Evaldo, porque eles não aparecem, são muito sutis. Então eu quero contar hoje um resgate que eu vi, gente, que foi uma coisa que me emocionou profundamente, e eu quero dividir essa experiência com vocês. É o seguinte, na semana passada eu estava indo para Jundiaí, onde há um grupo de estudos que estuda comigo às terças-feiras à noite. Moro na Saúde, a minha amiga Cláudia passou lá para me pegar de carro, nós descemos, pegamos a Avenida Ricardo Jafé, entramos na Bandeirantes, para depois pegar lá na frente a Marginal Pinheiros, até chegar lá na rodovia para pegar na direção de Jundiaí, que é cerca de uma hora e quinze para fora de São Paulo, fica uns 70 quilômetros para fora de São Paulo e mais ou menos uns 50 de Campinas. E aí nós estávamos presos no engarrafamento grande, isso por volta de 6 horas da tarde, tinha chovido um pouquinho, o céu estava nublado. De repente, Evaldo, abriu uma fresta assim naquelas nuvens escuras e apareceu um lindo arco-íris. E eu fiquei quedado, extasiado, olhando aquele arco-íris que tinha se aberto ali. Eu estava no banco do carona, tudo engarrafado, e eu fiquei olhando. E aí abriu mais um pouquinho e dava para ver o céu com aquela cor vermelho-alaranjada do crepúsculo, do pôr do sol. E aí tomava tonalidade de rosa, de violeta, ficou lindo, assim, um céu cinzento, com uma fresta aberta, e pela fresta eu via aquelas nuances do pôr do sol, Evaldo, com arco-íris atrás. E eu fiquei olhando aquilo do carro, o carro parado no engarrafamento, eu fiquei olhando para cima, aí meu olhar foi se perdendo na imensidão daquela beleza, e aí a Cláudia falou assim, Wagner, eu estou sentindo uma energia aqui, o que você está fazendo? Eu falei, ó, calma, está acontecendo algo. Evaldo, eu de olhos abertos, olhando para aquele crepúsculo lindo, o céu foi sumindo e foi aparecendo um outro céu. Quer dizer, a clarividência abriu e eu comecei a ver outro plano. E aí eu vi um céu escuro, escuro demais. Lá na ponta daquele céu vem uma coisa luminosa rasgando o céu escuro, como se fosse uma bola de luz. E aquilo veio rasgando o céu escuro, e aí eu percebi que eu estava percebendo o plano espiritual atrasado, um umbral plano espiritual, e ao mesmo tempo vendo o crepúsculo, ao mesmo tempo, com os olhos físicos. Eu vi o céu lindo, e ao mesmo tempo, pela mente, eu vi um outro céu atrás daquele, que é um plano extrafísico concomitante paralelo. Evaldo, eu fechei os olhos. Aí eu já não via mais o céu físico. Eu vendo aquele céu escuro e aquela bola de luz atravessando o céu escuro. Aquela bola de luz desceu. Desceu assim no meio de uma cova, uma fenda que tinha no chão, que é ambiente pesado, é assim, plasmado abismos, coisas horríveis. Desceu aquela fenda. De repente, mudou meu foco de visão mental. Parecia que eu estava dentro da fenda, olhando para o céu, vendo aquela bola de luz chegar, Evaldo. Como se eu fosse um espírito preso dentro de uma fenda, olhando uma bola de luz descer para resgatar ele. E aí eu comecei a perceber. Foi aí que clareou tudo na minha mente. Era um espírito desencarnado que do plano espiritual estava mandando todas aquelas imagens para mim, Evaldo, do resgate que um dia ele recebeu de um ser de luz, que tirou ele das trevas e encaminhou ele para a luz. E hoje ele é um guia espiritual que trabalha na luz. Mas um dia, vidas atrás, ele foi resgatado por um grande mestre. E era isso que eu estava vendo, esse mestre era essa bola de luz. Evaldo, eu entrei no estado alterado, assim que eu cheguei em Jundiaí, peguei uma folha de caderno e anotei tudinho. E eu quero ler a anotação para vocês agora, amigos, com toda a emoção do momento, que é como se fosse o espírito falando do momento em que ele foi resgatado. E eu só vou falar o nome desse mestre no finalzinho do texto, tá? Eu vou ler a partir de agora. Evaldo, coloca aquele CD de fundo. Eu escolhi um CD do Dave Arkenstone, que se chama Another Star in the Sky, uma música chamada So Far, Far Away. Deixa lá no repeat, tá, Evaldo? E eu vou ler esse relato aqui com essa música de fundo. Gente, quem puder em casa, fecha os olhos para escutar. O relato é emocionante. São as palavras do Espírito agora, através de mim no papel, relatando com essa bela música de fundo. Vamos lá, Evaldo. Ele veio descendo pelo céu cinzento e pesado. Parecia uma bola de luz varando as nuvens escuras e riscando luminosamente o firmamento. Quando desceu até o tugúrio extrafísico, onde eu me encontrava, vi que era um homem dentro daquela luz. Ele se aproximou sorrindo, e eu pude vê-lo de frente. Sua figura era imponente, como a dos grandes reis, mas, ao mesmo tempo, era simples e generosa. Os seus cabelos balançavam ao vento, e sua barba brilhava como ouro. No entanto, o que mais me impressionou foi a doçura do seu olhar. Pelos seus grandes olhos castanhos, da cor do mel, irradiava um amor que não sei explicar. Impressionado, caí de joelhos em frente a ele e baixei meus olhos, com vergonha de que ele visse minhas mazelas de dentro. Então, ele me disse: ergue-te e não temas mais, é hora da tua liberdade. Porém, eu não conseguia me erguer. Tal era o meu grau de estupefação diante do olhar dele. Além disso, eu tremi igual vara verde ao sabor do vento, pois, em meio à magnitude do que eu sentia em meu coração, também havia um grande medo dele ver a escuridão que habitava em mim. Eu tremia com as minhas emoções desencontradas. E ele, em sua generosidade, chegou mais perto e me pegou no colo, como se eu fosse seu filho pequeno. Tímido, me atrevi a perguntá-lo: o senhor é o filho de Deus? Ele abriu um largo sorriso e me disse: sim, eu sou o filho de Deus, e tu também, e todos os seres. Já é passada a hora do teu retorno ao lar. Vem comigo, pois há amigos queridos te esperando para o grande recomeço. Amigo, o teu céu não será mais cinzento. Eu te levarei para a casa do Pai, onde há muitas moradas. E ele me levou, sem nada perguntar, e em nenhum instante eu senti qualquer julgamento da parte dele. O que senti foi o seu amor incondicional. Ele, o amigo dos homens, que me levou no colo, como seu filho, de volta para casa. Ele, dos grandes olhos da cor do mel e do sorriso generoso. Ele, Jesus, o Rei dos Reis.
The light turns into shadows fall.
Ok, amigos, essa bela canção é do tecladista New Age americano David Arkenstone. O nome do CD é Another Star in the Sky, e essa música se chama So Far, Far Away. Muito linda, é a segunda faixa do disco. Vou repetir, David Arkenstone, Another Star in the Sky, a música So Far, Far Away, que é a segunda faixa do trabalho. Eu quis ler esse relato para vocês porque me tocou muito, foi uma coisa muito linda que eu vi, e olha que eu já vi muito isso ao longo dos anos. Mas cada experiência nova que acontece, eu fico igual criança com um brinquedo novo. É só para correlacionar, né? A coisa é criança assim, extasiada com o que eu estou vendo. E é legal, o dia que eu não tiver mais esse tesão, essa alegria de estar vendo algo como criança, aí está na hora de eu ir embora para o lado de lá, porque eu já acabei, eu já estou ficando passado do tempo. Mas sem perder essa alegria, é isso aí que move a gente, independe de estar com alguém ou não, independe de estar no Brasil ou não, na China, na Índia, encarnado ou desencarnado, o que importa é o estado de consciência da gente. É essa riqueza que a traça não rói, que Jesus falava, aquele tesouro que a gente acumula no valor da consciência. Porque, como dizia Jesus também, de que adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma, né, Valdo? Uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, esse ensinamento de Jesus é fantástico. E hoje eu estou citando Jesus. Outras vezes já citei aqui o Buda, o Krishna e tantas outras consciências bacanas que ajudam a humanidade. E ainda bem que aqui a gente não está aprendendo a informação espiritual nesta ou naquela doutrina, não. A espiritualidade ela é universal, ela tem várias nuances que se apresentam entre os homens, com uma forma um pouquinho mais hindu numa vez, mais chinesa da outra, mais cristã na outra, mais muçulmana na outra, mais judaica na outra, e daí vai até que a gente pode extrapolar tudo isso e falar de um amor universal que não é de doutrina nenhuma, mas que preencha tudo e todos e que vem do todo, o grande arquiteto do universo que interpenetra a tudo. Estamos no intervalo, se adiantou o relógio, né, seu danadinho, seu Evaldo? O programa é bom, passa rápido? O Evaldo está me dizendo aqui que quando ele vem fazer programa aqui, que o apresentador não fala coisa com coisa, o programa demora para passar. E que quando o programa é bom, passa rápido. Quer dizer, então, que né, porque você está passando o relógio à frente. Não, né? É porque tá bom, então tá. Então vou acreditar em você. Bom, vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa. E vamos fazer o seguinte, o Evaldo está enchendo o saco ali, pessoal. Na volta da vinheta, larga aquela segunda música do Foreigner aí, já que você tá com o CD na mão mesmo, e aí depois a gente volta a conversar. Já já a gente volta, amigos.
Thank you.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Logo após a vinheta com a volta do programa, do intervalo, deixei tocando uma nova canção do Foreigner. Né? Nova não, essa canção é do ano de 81, nova que eu digo desse CD que saiu remasterizado, que se chama Definitive, que é uma coletânea dessa banda americana chamada Foreigner. Vocês escutaram a segunda música da coletânea, Waiting for a Girl Like You, um sucesso mundial durante a década de 80, até hoje ainda toca nas rádios, e o Evaldo pediu para passar ali, dedicado para quem, Evaldo? Dedicado para uma menina desconhecida? Michele? Tá bom, o Evaldo está dedicando essa música para Michele, que eu não sei quem é, mas Michele, seja você quem for, receba essa música do Foreigner aí, do coração do Evaldo, direto ao seu coração. A Michele, hein? Ó, o cara tá poderoso. Tá... Michele Yokoyama. Isso é nome de pastel, cara. Yokoyama. É uma pastelaria que tem aqui em São Paulo, que eu como sempre lá na Yokoyama. Tem duas, uma na Aclimação, na Lide Vasconcelos, e tem uma na Luiz Góes, lá perto de casa, que eu sempre vou no Yokoyama comer pastel lá, que é delicioso. Ela é dona do Yokoyama? Porque Michele Yokoyama vê que ela é filha do dono, né? Uma pastelaria ótima aqui. Michele Yokoyama, um abração para você aí que o Evaldo tá mandando. Bom, eu quero avisar vocês também que acabou de chegar nas bancas o novo número da revista Universo Espírita, o número 53, ano 5, 2008. A revista Ciência, Filosofia e Religião. É muito legal essa revista. Ela dá um enfoque que é científico em algumas matérias, filosóficos em outra e religiosos em outra, dentro de uma premissa espírita. Revista Universo Espírita, uma das melhores do gênero aí que está nas bancas. E esse número 53 está com uma entrevista comigo, que se chama Viagens Fora do Corpo, a partir da página número 8, da página 8 até a página 12. Eu tive lá na editora da revista, e lá nós passamos uma tarde batendo um papo, e o pessoal gravou, e aí está a transcrição dessa gravação, onde eu, Paulo Henrique, que é um grande pesquisador espírita aqui de São Paulo também, um dos editores da revista, estamos falando sobre saída do corpo, e aí se vocês se interessarem pelo assunto, procurem todas as bancas. Universo Espírita, número 53, a partir da página 8, a matéria está inclusive com chamada na capa, Viagens Fora do Corpo, uma ferramenta científica para o estudo dos fenômenos espirituais. Bom, nesse segundo bloco do programa, eu tenho uma outra coisa para vocês. Eu escrevi um texto no sábado que me deixou também de alma lavada, sabe? Um daqueles textos que você fala, pô, que legal que eu pude escrever uma coisa dessa, que eu pude abrir o meu coração, sentir algo tão bom e colocar em palavras e poder projetar para as pessoas. E eu quero compartilhar com vocês esse pequeno texto também. É um texto de autoestima muito elevado, com uma espécie de atmosfera celta. Para vocês entenderem melhor o contexto do texto, no sábado, eu fui participar do Encontro Dimensões, que é do programa Dimensões da Rosana Beni, aonde ocasionalmente eu vou no programa de TV dela responder perguntas dos telespectadores sobre saídas do corpo, aura, chakras, mediunidade e toda essa temática. E uma vez por ano, no mês de abril, a Rosana faz um encontro com 4 apresentadores aqui da rádio que também participam do programa dela lá. Então estivemos lá eu, a Rita, o Ademar Ramos, fazendo o evento no sábado. Então fiz uma palestra para o pessoal que estava lá e de lá eu saí correndo e fui fazer um curso lá no IPPB no final da tarde. Então quando eu acordei, por volta da parte da manhã no sábado, e tendo essas duas atividades pela frente com muita gente, eu me preparei, fiz uma meditação, fiquei todo ligado espiritualmente para poder ficar com um conteúdo legal de ideias para poder repassar durante as duas atividades. E aí estava um dia muito bonito no sábado, muito sol aqui em São Paulo, e olhando o sol pela janela eu escrevi esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Ele é calcado na atmosfera celta da Europa Antiga, que é o seguinte: o povo celta antigo, quando falava de uma divindade que está em tudo, que seria para nós equivalente a Deus, Alá, Jeová, Brahman, Tupi, Papai do Céu, não importa o nome que você dê, os celtas chamavam essa presença maior de A Presença. Você fala que presença, a presença que está em tudo. A presença equivaleria ao que um hermetista chamaria de o todo, que está em tudo, ou o que um taoísta diria o Tao. Né? É nesse sentido, não é no sentido antropomórfico de uma divindade lá em cima e você cá embaixo, não. O que é a presença? Aquilo que está em tudo, a consciência maior que permeia todos os seres. E aonde é que essa presença brilha mais? Nos fenômenos da natureza, como no brilho do raio, na força do trovão, na origem de uma fonte de água curativa, embaixo de um grande carvalho, ou seja, no alto da montanha, na natureza. Então, os celtas antigos, eles não criaram templos com paredes porque não admitiam prender a presença dentro de paredes, porque a presença está espalhada na natureza. Seria a mesma coisa que um xamã falando do grande espírito que está em tudo, né, na América do Norte, ou de um pajé aqui, nosso Tupi-Guarani, falando de Tupã, Tenondé, que está em todas as coisas. Então, para o celta era a mesma coisa. Por isso, os rituais que eles faziam embaixo das grandes árvores, perto das fontes, e eles tinham uma relação com o mundo invisível muito forte, Evaldo. Haviam muitos médiuns dentro da tradição celta, isso 2000 anos antes de Cristo, para você ter uma ideia, dentro daquele contexto. Era muito comum o médium sentar perto da bruma da campina e no meio da bruma receber a mensagem dos espíritos, ou sentar no alto da montanha, ou ficar embaixo da árvore, ou perto de uma fonte de água, de uma nascente. Então, a presença significa esse todo que está em tudo. E essa presença, ela tem uma graça. Essa graça é quando o seu coração é tocado e você percebe um evento maravilhoso naquele dia. Então, deixa eu dar um exemplo para você entender, Evaldo. Quando você vai olhar um pôr de sol, lindo, né? Ou o nascer do sol, tanto faz. Um momento desse. E, por exemplo, eu sou capaz de chorar vendo um pôr de sol, Evaldo. É emocionado com a beleza daquelas cores no horizonte. A luz daquilo me emociona profundamente. Então, você fala assim, puxa, fiquei quedado, né? Fiquei num estado de estupefação diante daquela coisa linda da natureza. Então, nos celtas usavam a expressão que significa que assombro. Tipo assim, você está vendo um pôr do sol, você fala que assombro. É algo que a gente falaria assim hoje, Evaldo, que arraso, né? Quer dizer, uma coisa impactante. Os celtas falavam que assombro, né? Quando você via o pôr do sol ou o nascer do sol, ou quando você via o brilho dos olhos do seu filho, ou o brilho dos olhos da mulher ou do homem que você ama, ou o brilho dos olhos dos seus pais, ou quando você encontra um grande amigo que você não via há um tempão, ou quando você escuta um poema brilhante, uma música maravilhosa. São momentos de assombro que fazem valer o dia e você está vivo só para poder ter escutado ou ter visto aquilo. Então, há um ditado celta que diz o seguinte: não durma, não ponha a cabeça no travesseiro sem antes você descobrir algo que te assombrou nesse dia, para que esse dia tenha valido a pena. Às vezes, Evaldo, aquele dia dificílimo, onde tudo deu errado, sabe qual foi o assombro? Quando você chegou em casa e olhou os olhos do seu filho brilhando, esperando você chegar. Valeu a pena tudo naquele dia, para você ver aquele momento, ou quando você escuta uma música de um artista que você gosta, ou quando você lê um poema de um Fernando Pessoa, por exemplo, um Khalil Gibran Khalil, um Rumi, poeta árabe maravilhoso, por exemplo, né? Ou Kabir, poeta hindu também clássico, você fala, poxa, ainda bem que eu estou vivo para ler isso, né? Que bênção, meu Deus, que eu posso reconhecer um brilho nesse grande poema e isso me ilumina meu dia. Ou naquele dia que foi difícil, você encontrou um amigo que você gosta muito, deu um abraço nele, fala, porra, valeu a pena? O que é que valeu a pena nesse dia? Ter encontrado meu amigo e ter dado um abraço nele. Foi o que de melhor aconteceu nesse dia, valeu a pena. Se então, isso é que assombro. Então, o que assombrou você no dia de hoje? Aquele sol maravilhoso, aquela chuva linda, o encontro com um amigo, o encontro com a pessoa amada, olhar no brilho dos olhos do seu filho, ou simplesmente sentir que você está vivo? Então, assim eram os celtas, e isso era chamado o presente da presença. E eu escrevi um texto desse título para o texto, o presente da presença, que eu quero ler agora para vocês. Evaldo, pega esse CD, Angels of Love and Healing, e coloca a música 3 no repeat, faz favor. É esse azulzinho que está aí. É, vira para mim. É esse aí. É um artista chamado Kate Salmon. É um tecladista inglês. Tecladista New Age, Kate Salmon. Terceira faixa, no repeat. É o nome do CD, Angels of Love and Healing. Anjos do Amor e da Cura. Kate Salmon, Angels of Love and Healing. Vocês vão escutar a música Healing Angels, Cura dos Anjos. Enquanto eu vou lendo o texto, o presente da presença para vocês, que eu quero oferecer como um presente para vocês também, tá bom? Vamos lá. Eterna presença, recebo com gratidão este dia, com sua luz e seu aprendizado. Nos tempos antigos, eu não sabia reconhecer o dom da vida, mas aprendi a valorizar o presente. Aprendi que cada dia é um novo recomeço. Cada dia tem sua lição e seu propósito. Para cada aurora, uma nova canção. Para cada crepúsculo, uma nova reflexão. Para cada noite, o repouso e a renovação das forças. E mais, em cada noite, no sono do corpo, uma viagem da alma. Além dos sentidos, outros mundos sutis. Neles, outros amigos e outras grandezas. E eu agradeço, terna presença, por todos esses presentes. Pelas pessoas queridas e pelos amigos verdadeiros, presentes em cada dia. Com gratidão, recebo este dia como mais um presente. Por tudo que amo. Pelos seres queridos. Pelos amigos. Pelos avós e pais. Pelos filhos, pela vida, que este dia, com suas lições e chamados, seja auspicioso. Eterna presença, valeu. Thank you. Ok, amigos, essa bela música do tecladista inglês Kate Salmon, o nome do CD Angels of Love and Healing, Anjos do Amor e da Cura. E essa música, a terceira faixa do CD, chama-se Healing Angels, Anjos da Cura. Espero que vocês tenham gostado aí desse texto. Eu fiquei muito contente de ter escrito um texto desse tão simples e ao mesmo tempo tão singelo, e contente de eu estar de coração aberto para escrever uma coisa dessa. E isso revela um pouco do que segue dentro da gente mesmo, um sentimento grandão pela existência, né? Que faz você atravessar a vida com outros olhos, mesmo no meio das encrencas que tem, a violência, tanta crise, as pessoas muito preocupadas em julgar a conduta alheia, em julgar os outros. Um está preocupado com a vida alheia, o outro está preocupado quem matou não sei quem, o outro está preocupado por que tal coisa acontece. E o mundo continua a girar com a gente dentro e as coisas acontecem, independente do que a gente acha. Então nós temos que arranjar um centro de consciência dentro de nós mesmos, que tudo possa girar em volta, mas aquele centro é uno. E a partir dali, você renova suas energias e enfrenta as coisas que rolam no dia a dia. Por isso que existe aquele famoso ditado popular: não é o que acontece com você que é importante, mas é o que você faz com o que acontece com você que é importante. Como você reage, como você lida, né? De uma tragédia, muitas vezes emerge um herói que ninguém esperava. E às vezes de uma situação fraquinha, pequenininha, que todo mundo esperava uma atitude forte sua, você desaba. Então tudo é muito relativo. É importante olhar a vida com olhos além dos olhares físicos, além dos sentidos físicos, para a gente poder atravessar essa vida, sabe, com tanta encrenca diária, tanta violência, tanta poluição, tanta coisa estranha rolando, e ao mesmo tempo você ainda conseguir admirar um dia ensolarado, um pôr do sol, ou um momento da aurora, ou o brilho dos olhos de quem você ama, o brilho dos olhos do seu filho. E outra, entre os celtas tinha uma coisa legal: quando você encontra uma pessoa que gosta de você, você fala assim, puxa, a presença colocou essa pessoa na minha vida como um presente. E aí você agradece a presença pelo presente que ela te deu, de ter trazido uma pessoa que ama você, e que você também ama ela, e que ela está presente na sua vida e faz alguma diferença na sua trajetória, né? Então isso era chamado de presente, ou seja, você chega para a pessoa que você gosta e fala, você é meu presente, né? Porque é a coisa mais importante que a presença colocou na sua vida. Não é a mesma coisa uma mãe ou um pai falando de um filho querido, Evaldo? Olha, você foi colocado por Deus aqui no nosso caminho, você é um presente. Nos relacionamentos humanos, homem e mulher, é a mesma coisa. Tipo, o homem falar para a mulher para o homem, você é o meu presente. Ainda bem que a presença te colocou na minha vida, nessa existência, para a gente caminhar junto. A mesma coisa não pode ser dita de um grande amigo, Evaldo. Você fala, olha, que legal que a presença, Deus colocou você na trilha da minha existência, porque depois que eu conheci você, minha vida melhorou. Só de conhecer você, eu me senti mais vivo e honrado de estar vivo, porque eu conheci você. Você é um grande amigo, uma grande amiga, a presença trouxe você como um presente. Então, essas coisas são legais de estar falando nesses climas sombrios que tem por aí, de muito desamor, muita miséria, muito egoísmo. Estar falando isso aqui para vocês, existem presentes que a presença coloca em nossas vidas. São pessoas legais que a gente conhece, pessoas que fazem a diferença na nossa existência, pessoas que nós amamos, que nos amam. Tem algumas no seu trabalho, tem outras na sua casa, tem outras no seu prédio, no seu bairro, e tem outras pelo mundo. Assim como tem outras pessoas que não são presentes, são encrenca, e a gente tem que aprender a lidar. Entretanto, é necessário valorizar aquelas que são presentes, porque quando a gente deixa escapar, às vezes, o presente, aparece uma encrenca que ocupa o lugar, e na hora a gente não vê só com o passar do tempo, né, Evaldo? Né? Mas a presença, colocando presentes bons em nossa vida, é sempre bom a gente estar agradecendo. Gente, o nosso programa está acabando. Eu vou deixar o endereço do nosso e-mail, o nosso site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Qualquer dúvida, é só ligar no telefone aqui em São Paulo, 6163-5381, 6163-5381, e eu quero mandar um abraço para as pessoas que moram em outros estados e países também, que escutam o programa pela internet, online aqui pelo site da rádio, ou depois nas gravações que nós colocamos lá na rádio IPPB, dentro do site do IPPB. As pessoas podem escutar as gravações dos programas lá, até baixar, fazer um CD e ter o programa em casa. Nós temos muitos ouvintes que são brasileiros que moram na Austrália, no Japão, Estados Unidos, que escutam o programa via internet, não pelo site da rádio, mas um mês depois, quando o programa entra lá no site do IPPB, a pessoa escuta por lá. Então, eu quero mandar um abraço para esses outros ouvintes que escutam a gente pela internet e que não estão aqui em São Paulo. E, terminando, eu espero que o programa de hoje possa ter sido um presente, Evaldo. Né? Para mim, é um presente estar fazendo o programa. Né? Espero que para vocês também seja um presente estar ouvindo, porque a gente faz o programa com um coração muito legal e eu me sinto muito honrado de estar podendo fazer o programa aqui e estar repassando coisas boas para vocês. E agradeço à diretoria da rádio pela oportunidade que me dá de fazer o programa assim, com liberdade de expressão. Evaldo, terminando o programa, você não quer terminar com a música do Foreigner? Mais uma? Do CD Definitive? Que tal a gente terminar com a música número 4? That Was Yesterday. Foreigner Definitive. Gente, brigadão pela audiência. Vamos fechar com um pedacinho de uma música. Semana que vem a gente tá por aí, tá bom? Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.